Shalom, אנחנו ממשיכים בשיעור בנושא התקפה.
Olá, continuamos na aula com o tema Ataque à Conexão. Vocês podem enviar suas perguntas através do CapTV. Perguntas relacionadas serão feitas aqui durante a aula. O Rav. Sim, aqui nosso tema Ataque à Conexão. Porque temos que atacar a conexão. Para refiná-lo, recarregá-lo, empacotá-lo e fazer algo diferente. Por que nós temos que atacar a conexão? Adiante. Eu já faria uma pergunta. Por que necessitamos atacar a conexão? Não conquistar ou governá-lo e não destruí-lo completamente. Não o levamos à prisão. Como os mortos, como resultado de guerra, senão que atacar. O que querem dele? Adiante. Atacar significa despertar, disse o aluno. O Ravi diz, como se tivesse a conexão de uma forma, estão contentes. E se não queremos ganhar algo dele, se nós não atacamos, com o quê? Para poder fazer com que essa conexão salte a um grau superior, ou danos da conexão, fechá-las e elevá-las. Adiante. O que queremos alcançar? Qual é a resposta? Pergunta o Rav. Quais são as respostas sobre o ataque, sobre a conexão? Estão prontos? Dezena de turno, que disseram os amigos? Que no grau novo de conexão tem um novo aviut. Eu sobrepor novamente, fazer um esforço em comum para por em cima podermos conectarmos. De onde você toma o ataque? Perguntou Rav. No estado desse, termina quando termina? Você toma o ataque à conexão. Isso sim, que sua conexão não é o suficiente. E nós nos aprofundamos. E se aprofundamos mais, insuficiente e fracassou. Como nós sobrepomos o que nos conhecemos? Como recebemos acima de ontem com alegria? Isso que não há ninguém além dele, o Criador preparou isso como o melhor estado para o salto atual.
Lo mitsuyadim nachon.
Nos vem estão e não estamos equipados corretamente. Eu pelo que eu vejo dos rostos deles, assim, à noite estão por ataque conexão, mas sim um ataque a por uma bebida. Sim, sim. A Hanor se escapou de todos. Que céu tem sobre ele? E o vizinho? O que quer dizer? Você, pobrezinho, um ator de Hamlet, nessa conexão. E cada um chega a um estado não desejado. Como nós nos dirigimos? Como se fosse como tudo que passou ou não passou, que daí nós tomamos os nossos bolsos com todos os problemas que há neles. E disso, ao fim de tudo, todos esses desejos que não estão tão dirigidos. E com essa pesadez de ontem, que ainda não realizaram as nossas ascendências, como nós organizamos o ataque? Que a conexão é a meta e o ataque é o meio. Os que executam somos nós. O que passa? O que acontece? Se há dentro do bolso de cada um um bolso que se transforma numa mochila, cada um tem algo de ferramentas de ataque e defesa, e o livro que nos faz juntar e nos dirige. Como nós organizamos um ataque à conexão? Falemos entre as dezenas. Como tomar cada coisa que temos que de ontem, como classificamos, e começamos a trabalhar as coisas úteis e importantes por agora. E o restante depois, e mais depois. E dessa maneira nós recompilamos entre nós e tomamos as tendências de cada um. E a equipe que tomamos e tudo que possa para esses ataques. Assim, lentamente nos organizamos. Como nós, então, com o estado das coisas que vemos, do que temos e todo o propósito, nós detectamos entre nós, a partir disso, temos que organizar uma oração ao Criador. Em nosso momento, em nossa medida, é boa, mas no total, a força que executa quem é o Criador. E quando nós chegamos a um estado em que se cancela os filhos de Israel no trabalho. Adiante. espiritual. Toda decepção e o êxito não importa. O Rav, acaso não fica claro que tipo de ataque nós vamos realizar? Que dezena entende ou formou que tipo de conexão vai realizar? Sim?
בהמשך למה שאמרת, שכל אחד הלך אתמול, הוא היה בהצגה, והוא היה אצל סבתא שלו, וכל אחד עשה משהו.
אני יודע, אמרתי, כדה אום כפי דורמי, הוא הסתיו עושה זבוזה על האולה דשאטרו. E vamos ter que estabelecer um único pensamento na dezena com a qual iremos dormir. E na dezena nós vamos despertá-los na aula matinal juntos. E que não haja um estado em que cada um vai separado em outros pensamentos. Por isso eu entendo o que disse. Eu chamo minha avó, eu chamo a tua tia e o outro chama o casamento. O outro do tribunal. E o outro jogo de futebol. E de manhã a manhã nos juntamos. E o que vai passar? O que haverá? Nós exigimos que, por cima de todas as coisas, vamos suster esse pensamento pela dezena. Que não seja permitido fazer outra coisa ou arrastar. Quer dizer que não só estamos de acordo e todas as coisas que têm que passar durante o dia são, afinal de tudo, agregá-lo nessa escolha como preparação para a conexão, sim? Dizemos. Passa um momento de futebol ou outras coisas mais, todo mundo chega às aulas com a sua impressão. O que fazemos? O que que nós fazemos com a nossa impressão? Entendemos que e temos que elaborar essas condições.
Beat, a itkadmut. Mas beat a itkadmut. Shibatur.
De cima, o Criador, a favor do avanço. Que faça um seguro. Para o bem, nós temos que utilizá-lo corretamente. Será bem em um caminho curto ou num caminho longo? Como nós utilizamos? Como fazemos? Continuamos hoje, depois de ontem, ou que não tem nada a ver com o que houve ontem? A respostas? Está bem, vamos ler o ponto 30. Ponto 30 do Rabash, que em base preenchimento no trabalho. Quando o homem está próximo ao lugar do qual ele vai receber Hashem de cima, o que se chama que o Kli, quer dizer a necessidade, o desejo de doar, é dele, não diante. Então você vê que unicamente o Criador pode aprová-lo. Como disse Baha'u Sulam, que esse é o ponto mais importante no trabalho do homem, que tem então um contato firme com o Criador, sendo que ele vê 100% que nada vai lhe ajudar. Unicamente o Criador que pode ajudá-lo. O que é nisso quando o homem tem sempre ilumina essa fé? Que justamente agora, nesse tempo, que está mais capacitado de receber a salvação do Criador, que agora justamente ele pode salvar, que o Criador o aproximará, quer dizer, dar-lhe o desejo para otorgar-lhe o controle do amor próprio, que é chamado êxodo de Egito. Em outras palavras, ele sai do controle dos egípcios que afligiam Israel e não permitiam que ele fizesse o trabalho sagrado. E os filhos de Israel suspiraram da obra e seu clamor subiu aos céus. Então o Criador os tirou do exílio do Egito. Em outras palavras, uma vez que o povo de Israel sentiu a escravidão e o que os egípcios os escravizavam, chegaram a esse ponto importante, quer dizer que ele sentiu a sua baixeza, e então ele os tirou o Criador do Egito. E é como disse o Sagrado Ari, que enquanto ele estava no Egito, ele já estava nos 49 portais de impureza. Então ele tirou o Criador do Egito. O que isso significa é que chegaram à baixeza total, pela qual não há mais nada de baixo. Então, ele os tirou o Criador. O Criador os tirou. Quando chegamos a um ponto no qual temos a necessidade de escapar de nossa da natureza, que se opõe à união. Adiante. E vai se realizar a oração correta, o Rav. Qual é o estado dos portais, os portões das lágrimas? O portão das lágrimas, que desse ponto em diante nós vamos receber conexão com as forças para subir, para elevar. Adiante, disse o Rav. A mesa de enfoque.
קטע מספר 31 מתוך כתבי בעל הסולם, שמעתי י"ח, מהו במסתרים תבכה נפשי בעבודה. הנה בעת שההסתרה גברה על האדם, והגיע לידי מצב שאין הוא מרגיש שום טעם בעבודה, ואין בידו לצייר.
Chegou um homem, um estado que ele não sente nenhum sentido no trabalho. E não pode imaginar nem sentir o afeto de amor e temor de nenhum lado. E é completamente incapaz de fazer nada na Kedushá. E não fica na outra alternativa, nada que chorar ao Criador, que se apiede dele e feche o seu coração. O Rav, num estado assim, está seguro? Eu não sei, tenho a impressão que toda a pesadez que recebeu, recebeu do Criador, que não há ninguém além dele. Quer dizer que não é que ele vai, o Criador, rezar por outro, por uma inclinação ao mal que estava ao lado e me desvia, e os amigos também em algo. Ele mesmo, quer dizer, todas as mudanças, não importa quais, nos faz o Criador. Nos faz para que o Criador se dirija a ele. E no assunto do santo é tão importante e grande, como escolheram nossos sábios, todos os portais são fechados para os portões das lágrimas. E sobre isso que eu pergunto ao mundo, se os portais das lágrimas nos fecharam, para que eu tenho o restante dos portais? Ele disse que parece que algo necessário, e isso chega até o seu coração e ele pede.
זה. ובעת שהוא רואה שאין כבר
con
מקום
toda... Seu poder, e quando vê que não há mais lugar de pedir e rezar, então o homem eleve sua voz em santo, e todos os portais se fecharam, exceto portões das lágrimas. Quer dizer, quando o portão das lágrimas foi fechado, justamente quando todos os portais foram fechados, então esse lugar, você vai ao portão das lágrimas, então vê que não estão fechados. Mas no momento que o portão das lágrimas e das orações está aberto, então não pertencem ao portão das lágrimas de santo. Isso se chama que o portal das lágrimas foi fechado. Mas quando os portões das lágrimas não se fecharam, porque justamente quando todos os portões se fecharam, então o portal das lágrimas estão abertos. Então, sendo que todavia pode sair e pedir. E esse é o significado que o oculto, em oculto chorará minha alma. Quer dizer, quando o homem chega ao ocultamento, ele fará, ele dará minha alma, porque eu não tenho outro conselho. Isso que faz, isso que diz que tudo que possam fazer, faça-o. Tudo que a tua mão consiga fazer, pela tua força, façam. O homem, quando chega a elevar importância, necessidade, estar prontos para alcançar a meta, que é a adesão entre nós e com o Criador, a tal ponto que isso nos chega como a última etapa, as lágrimas, que não há algo depois. Essa é a última etapa. As lágrimas, que o homem fez tudo com todas as forças, entendimentos, discernimentos, esclareceu todas as coisas, e chegou à profundidade da criação e da natureza, e entendeu que a conexão de todas as partes da natureza é a que lhe dá todo o sistema e permite revitalizar o sistema que possa avançar, e ver que não é capaz. E de provocar e estar nisso. O propósito é tão claro. E a força e na capacidade de chegar a isto não é acordo que ele rompe em santo. A partir de uma debilidade natural que ele, o que revela que é a sua natureza, e vê que falta algo. Do fundamento da criação, que agora, que nessa falta, ele não pode chegar na conexão. Então se revela o Criador e lhe dá um presente que se chama Lishma. E o homem, então, se eleva ao grau de compreensão, sensação, conexão, ação, que ele se pode, ao fim de tudo, fechar toda essa carência. Como que nós passamos esse processo? Como que nos preparamos para esse do qual passamos? Vamos adiante. Quem sabe? Hoi ki. Warren. Ponto 32. Retomar a leitura. Está escrito: quem cura os corações quebrados, o médico dos corações quebrados. Devemos entender o que significa que o Criador cura os corações quebrados. O fato é que se sabe que a essência do homem é o coração. Como disseram os nossos sábios, o misericordioso quer o coração. O coração é o recipiente que recebe aqui do chá de cima. É quando aprendemos sobre a quebra dos vasos que se o Kri estiver quebrado, tudo que está dentro vá para fora, é derramado. Da mesma forma, se o coração está quebrado, significando que a vontade de receber controla o coração, quer dizer que a abundância não pode entrar ali, porque tudo que o desejo de receber recebe irá para as klipot, as cascas. Isso se chama a ruptura do coração, partir o coração. Assim, uma pessoa ora ao Criador e diz: você deve ajudar-me, porque sou pior do que todos, pois sinto que a vontade de receber governa o meu coração, e a causa disso é que não há nada na Kedushá que possa entrar, ingressar no meu coração. E não quero luxos apenas para poder fazer alguma coisa em prol do Criador, dos céus, e eu tenho oportunidade, e eu sou completamente incapaz disso. Então, só Ele pode me salvar. Eu tenho que explicar o que está escrito, que é aproximar o Criador àqueles que têm o coração quebrado. Significa pessoas que dependem que o Criação os ajude para que o Criação não esteja quebrado, senão que ele esteja completo.
Rave,
quando podemos determinar que nosso coração está quebrado? Falem do coração que está quebrado. Quando nós estamos em luto, ou delírio, ou de ira. Se chega num estado, passamos a parte do TES, adiante de Surrat.